Hoje eu estava falando com um amigo meu.
Já faz uns anos que ele está casado e ele está pensando muito na questão de ter ou não ter filhos. E na ideia dele, né, pelo que ele imagina, é bem provável que eles não venham a ter filhos. Exatamente por esse quadro, né, que existe hoje na nossa sociedade. A violência, as drogas, né, imagina ou imaginemos nós termos um filho e muitas vezes esse filho se perder, né, nesse mundo difícil. Aí, a gente falando, eu disse para ele, tá, mas tu acredita em Deus? Né? Ele disse, sim. Se a gente acredita em Deus, a gente tem que pensar os atributos de Deus. E um dos atributos é que Deus é eterno. Então, se nós acreditamos em Deus, e se Deus é eterno, nós somos eternos. Então a morte não existiria, né? E qual seria o verdadeiro sentido da vida? Será que a nossa vida seria acumular bens ou de repente vivermos experiências, né? Buscarmos a consciência de Deus. Quem tem filhos hoje, respeitando todos, aqueles que não têm e assim por diante, mas quem tem filhos hoje sabe a diferença do amor, né? Para um namorado, para um marido, para um próximo, e o amor que tu sente por um filho. E o dia, até que tu não tem filhos, tu nunca vai sentir isso. Então, a vida reserva para cada um de nós um monte de coisas. Mas muitas vezes nós, ao invés, né, de acreditarmos, ao invés de irmos à luta, sujeitos a tombos, mas sujeitos a vitórias, a gente prefere ficar quieto. A gente prefere, muitas vezes, ficarmos, digamos assim, no anonimato, né, que realmente nada vai acontecer. Mas, com certeza, também nós não vamos viver grandes coisas. Quando nós pensamos que se existe Deus, e Deus existe, que é a causa primeira de todas as coisas, Deus existe. E quem falou isso foram irmãos nossos, que estão aqui com nós, e que já viveram há 10 mil anos atrás. Então, se nós buscarmos informações, nós teremos informações. A tal ponto que o povo mais ignorante que tem hoje no planeta, digamos, ou os nossos índios mais velhos, que já não existem mais esses povos, eles acreditavam em Deus. E de onde eles tiram isso aí? Tiram isso aí porque, verdadeiramente, Deus é a causa primeira de todas as coisas. E quando tu buscar, obrigatoriamente, tu vai chegar perto dele. E ele, né, ou aqueles nossos irmãos que se aproximaram um pouco dele, deixaram para cada um de nós uma linha, né, um código daquilo que tu deve e daquilo que tu não deve fazer. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus. E como nós vivemos em sociedade, tem coisas que vêm antes de outras coisas. E tu não pode fazer o que tu bem entende. Então, conforme nós vivemos em sociedade, existem leis e existem regras. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o que aconteceu quando eles chegaram na Terra Prometida? De novo, eles caíram, né, no culto do bezerro, caíram lá na bebedeira, sexualidade. Aí ele se retira e o que ele traz? Ele traz os 10 mandamentos. Ou seja, ele traz, digamos assim, uma linha de convivência do que tinha que ser feito e do que não tinha que ser feito. A tal ponto que ele dizia, né? Lá, amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não cobiçar, porque a maioria dos problemas que estavam acontecendo dentro daquela sociedade era o não exercício dessas regras, né? Um roubava do outro, outro mentia, outro tirava, outro traía, outro... Então, virou um caos. E aí, então, foram colocadas essas regras. E essas regras, no caso dessas, elas têm 4 mil anos. E essas regras, elas foram sendo aperfeiçoadas. Né? Veio Jesus e trouxe um outro código que também não é tão difícil, certo? Mas vamos pensar em Moisés. Vamos pensar em Moisés. Não matar, não roubar, não cobiçar, né? Os 10 mandamentos. Qual de nós aqui passa pelos 10? Nenhum. Se tiver um aqui que me levanta a mão. Nenhum. Pelos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, nem eu levantei. Né? Fiquei assim. Ó. E os 10 mandamentos é a regra. É a regra para tu andar dentro da lei, para tu ser, digamos assim, abençoado, para tu ser, digamos assim, para que tua vida esteja dentro de um princípio, né, de continuidade daquilo que Deus Pai nos diz. Ele diz assim: tu quer uma vida longa sobre a terra? É um dos mandamentos, né? Tu quer uma vida longa? Respeita teu pai, respeita tua mãe. Tu quer que as coisas deem certo contigo? Faça a coisa certa. Aí a gente faz o quê? A gente semeia o que bem entende. Mas a gente ainda acredita, ou acreditava naquele tempo, que não vai dar nada. Não vai dar nada. Aí tu semeia a mentira, né? Tu semeia a hipocrisia, e tu acha que não vai dar nada, não vai acontecer nada. E muitas vezes até tu faz isso e tu diz assim: não, culpa do sistema, os caras roubam, e eu roubei pouquinho, né? Os caras fazem, eu não fiz quase nada. Então a gente ainda acredita que de repente não vai acontecer nada. Mas aí é que está o grande erro nosso. A gente tem que pensar: ou existe Deus e essas regras, ou não existe. Se existe ou não existe, aonde que eu me coloco? Se eu me colocar que existe Deus, que existe um código de ética, que existe todo um processo, né? Se eu me colocar nessa situação, eu tenho que atender aquilo que me é colocado. É que nem eu, quando vou dentro de uma empresa, e aí lá na empresa tem o estatuto, aquilo que tem que ser feito, aquilo que não tem que ser feito, aí eu vou lá e faço pela minha cabeça. O que vai acontecer? Eu vou ser despedido. Agora, se eu quiser continuar dentro da empresa, crescer dentro da empresa, ter a proteção da empresa, né? Ter tudo aquilo que a empresa me oferece, o que eu tenho que fazer para a empresa? Né? Eu tenho que andar dentro daquilo que ela me oferece. E aquilo que a empresa pede, é demais para mim? Não. Eu sou capaz. E também nós somos capazes. Por isso, ou nós andamos, digamos assim, em conformidade, ou nós realmente andamos fora do caminho. Então, por que tanto sofrimento? Se a gente pensar assim: se Deus é Pai, bom e justo, por que tanto sofrimento? Eu podia ter trazido um grande pensador, que ele, antes de Jesus, 2.500 anos, Epicuro, né, um grande pensador, aí ele pensava na causa dos males. E a causa dos males não está em Deus. A causa do sofrimento é a nossa ignorância. É a nossa ignorância. Nós continuamos ainda fazendo as coisas erradas e achando que não vai dar em nada. Só que, como um todo, essas coisas elas repercutem um para o outro, né? Porque nós, eu falei outro dia aqui, nós, graças a Deus, né, que estamos aqui, nós vamos tudo para o céu, que nem nós. Porque nós somos tudo pessoas boas. Pior que a gente pensa assim mesmo. Que somos tudo bom, porque nós não fizemos mal, nós roubamos 1 milhão, não botamos o dinheiro nas cuecas, nada. Então nós somos tudo gente boa e nós estamos tranquilos. Será? Será que é isso mesmo? Então, por isso da necessidade de nós verdadeiramente nos posicionarmos como entendermos onde eu estou, entendermos quem é meu irmão, entendermos como as coisas estão acontecendo, e aquilo que tem que ser feito, e aquilo que não deve ser feito. Então, a mentira, o interesse, a hipocrisia, são situações que, se eu faço hoje, eu vou colher daqui a um tempo. Não obrigatoriamente nesse tempo encarnado, mas o plantio é livre, a colheita obrigatória. Nós temos que se lembrar disso. Por quê? Porque nós temos que falar isso. Nós temos que viver isso. O mundo, Ele só vai sair daquilo que ele está a partir do momento que cada um de nós sair da ignorância. Da ignorância. Aí a gente vai dizer, pô, mas tudo isso que acontece é por maldade ou por ignorância? É por ignorância. Porque se as pessoas soubessem o que iria acontecer com elas, semeando o mal, elas vão colher o mal, elas não fariam o mal. Mas por que fazem? Por que os nossos líderes fazem o que fazem? Não só os nossos brasileiros, todos eles. É tudo igual. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm consciência. Eles não estão nem aí. Eles acham que não vai dar em nada. Mas será que não vai dar em nada? Então, toda essa questão da origem da própria violência, da ignorância das coisas, é muitas vezes a nossa omissão. Eu me omiti em relação àquilo que está lá nos 10 mandamentos, que é muito antigo. Só que veio Jesus e disse assim, vejam bem, ele diz, ama o teu inimigo, reza para quem te odeia e para quem te calunia. Pense bem. Né? Primeiro eles dizem, não faz isso, não faz o mal, não faz o mal. Aí depois vem Jesus e diz assim, reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Ou seja, ele diz que a nossa atitude ela tem que ser sempre de bem, indiferente do que está acontecendo. Porque, querendo ou não, como nós estamos vivendo opostos, ou seja, pessoas que estão buscando a verdade e pessoas que não querem saber da verdade, por quê? Porque vão viver nos interesses, no erro, no orgulho, no ego, elas não querem saber disso e elas não vão querer saber disso. Aí o que acontece? Nós estamos vivendo isso tudo. Então, um vai sofrer o outro. Ou seja, muitas vezes aquelas pessoas boas, nós, vamos sofrer o quê? Vamos sofrer, às vezes, a ignorância daqueles que não entendem as coisas. E aí, o que vai acontecer? Ele vem e simplesmente ele te diz assim, vejam bem, ele nem te diz, é um assalto. Ele diz, ele pega a bolsa dela aí, pô, que grandona, deve ter muita coisa dentro. Né? Ele diz assim, perdeu. Entendeu? Então, no dia do juízo, ele não vai ser nem condenado, porque ele achou a tua bolsa. Olha como nós, a humanidade como um todo, nós até individualmente, estamos assim caminhando, às vezes, de uma forma totalmente cega em relação aos preceitos de Jesus, em relação àquilo que ele nos ensina. A tal ponto que o cara já diz assim, ele diz, é um roubo, um assalto, que aí ele se coloca aí no lugar dele, digamos. Ele diz, não, perdeu. Tu perdeu, eu achei, tu tem, eu não tenho, então se tu tem que me dar, eu não tenho, eu sofro. Será que é assim? Então, por isso da importância. A causa de tudo isso que nós vivemos hoje é a nossa ignorância. É a distância de cada um de nós para as leis. E ainda hoje, nós, hoje, no dia de hoje, continuamos omitindo, mentindo. Se a pessoa se engana, nós fizemos de conta que não vimos nada. Se dá para dar um jeitinho, nós damos. Então, como é que nós vamos colher paz futura, bem futuro, se continuamos semeando isso? Vai ser difícil. Ou seja, impossível. Tu não vai colher isso aí. Porque tu está plantando outra coisa. Então se faz necessário o que de cada um de nós? Uma visão totalmente diferente. Se os outros querem fazer o que fazem, que façam. Agora o importante é o que eu faço. Porque se eu planto bem, o que, que eu vou colher? O bem. E o interessante disso tudo, a partir do momento que eu pego esse lado, né, de Deus, o que, que é? Pego o lado de Deus, o interessante é que a vida continua, somos eternos. A vida não vai acabar. Não vai acabar. E vejam bem, nós estamos... Hoje é dia 13? 13? 13. Hoje é dia 13 de julho, né? De julho. 13 de julho. 13 de julho. E nós estamos aqui. Vamos ler isso aqui no dia 13 de julho. Olhem o que, que é isso aqui. Toda vez que a justiça divina nos procura, o que, que é a justiça? Cobrança. Né? Plantou, colheu. E existe, não é balela. A gente tem que se ligar enquanto é tempo. Porque nós estamos encarnados. Nós estamos vivos. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício dos outros. O que é trabalhar em benefício dos outros? Bem manifestado. Bem. Bem. Manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspeita por tempo indeterminado. Veja a misericórdia de Deus. Como Deus nosso Pai, não digo Deus, né, as leis, a mecânica da vida, como é fantástico. Então, quer dizer, mas em compensação, se tu está dormindo, o que que vai acontecer? Eles vão te cobrar. E vão te cobrar como? Na dor. Porque só tem duas maneiras de nós evoluirmos. Ou é pelo amor, ou é sofrendo. E muitas vezes nós, por ignorância, preferimos sofrer a nos rendermos ao bem. A nos rendermos ao exercício do bem, que é o único caminho que a gente tem.